A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, no ano de 2022 se deu a aprovação da ADPF 54, na qual se solicitou que não fosse considerado crime o aborto no processo chamado de antecipação terapêutica do parto de crianças portadoras de anencefalia. Trouxemos para nossas reflexões uma análise da presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, publicada no jornal Gazeta do Povo, de 11 de julho de 2011, onde ela diz, abre aspas, "Ninguém pode negar o sofrimento dos pais quando recebem o diagnóstico de que o seu filho é portador de anencefalia. Mas colocam-se duas importantes questões. Primeira, tem essa criança, apesar de sua forte deficiência, direito à vida? Pode ela ser considerada uma não pessoa? Ou, como dizem alguns partidários do seu aborto, um sub-humano? Segunda questão. Representaria o aborto dessa criança efetivamente um consolo ou uma diminuição de sofrimento para os seus pais?" Diz ainda a doutora Lenise Garcia em outro trecho da reportagem, abre aspas, "Mesmo nos casos em que a lesão leva à morte, poucos minutos após o nascimento, seria esse um motivo para considerarmos essa vida humana sem significado? Se dissermos que se trata de uma vida inútil, não seria um sinal claro de termos uma visão utilitarista da vida humana? A dignidade é reconhecida pelos pais em seus filhos e são estabelecidos laços de amor desde o início da gestação. O aborto é uma falsa solução para o sofrimento da mãe. Não se pode deletar uma criança como se nunca tivesse existido. Recebida com amor, deixará nos pais a recordação de terem feito por ela tudo o que era possível. Ao contrário, se abortada, seria um permanente peso na consciência, reconhecido ou não", fecha aspas, afirmou a doutora Lenise Garcia. Assim, vamos refletir sobre os direitos do nascituro implícitos na dignidade da pessoa humana e na inviolabilidade do direito à vida, ambos presentes na Constituição de 1988, vigente em nosso país e firmados pelo poder constituinte originário. Para nos ajudar nessas reflexões, convidamos o juiz vice-presidente da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, a ABRAME, doutor Kelps Pires de Vasconcelos. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, doutor Kelps. Mais uma vez, nosso coração se alegra em recebê-lo.
Olá, Jane. Eu é que agradeço por mais uma vez receber esse convite para participar aqui na Rádio Rio de Janeiro do programa Em Defesa da Vida. A satisfação é toda minha.
Doutor Kelps, o que é o poder constituinte originário?
A Constituição é a norma mais importante de todo ordenamento jurídico. Todos os países têm a sua Constituição. No caso, para formar essa Constituição, é convocada sempre uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte, formada por seus deputados, senadores, vai redigir de forma originária, ou seja, vai estabelecer de forma original todas as normas, todos os artigos, todos os dispositivos constitucionais que, uma vez entrando em vigor, vai se sobrepor a todas as demais leis daquele país. A Constituinte originária é aquela que é formada através dessa Assembleia Nacional Constituinte e vai se contrapor às reformas constitucionais, que aí seria o poder constituinte derivado, porque aí só quem vai ter legitimidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro para propor uma reforma à Constituição seria o presidente da República, um terço dos deputados e senadores e também das assembleias legislativas estaduais. Esse seria o poder constituinte derivado, né? Que seria só o poder reformador da Constituição.
O que é uma ADPF?
A chamada ADPF é um tipo de ação constitucional que visa basicamente a extirpar algum ato do poder público que estiver violando algum preceito fundamental da Constituição Federal, né? A ADPF é a sigla para Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E aí há uma subjetividade muito grande, né, no exame dessa ADPF, né, para se verificar se aquele ato do poder público que está sendo alvo dessa ADPF, se ele está ou não descumprindo algum preceito fundamental, que seriam normas mais relevantes, normas fundantes da Constituição brasileira, né? Os princípios e normas constitucionais que estejam sendo violados.
Há no YouTube uma palestra de nome O Papel do STF na Defesa da Inviolabilidade da Vida Humana, onde o professor Dr. José de Miranda diz que, na primeira Assembleia Geral Constituinte, houve um impasse entre aqueles deputados sobre o artigo 5º da Constituição Federal, artigo que normatiza o direito à vida. Alguns deputados queriam que se firmasse o direito à existência digna, outros que se firmasse o direito à inviolabilidade do direito à vida. O doutor Miranda, nessa palestra, afirma e apresenta provas que, por ampla maioria, os deputados constituintes, ou seja, os representantes do povo, optaram pela inviolabilidade do direito à vida. Poderia, doutor Kelps, nos esclarecer sobre a inviolabilidade do direito à vida?
O artigo 5º da Constituição Federal, Jane, ele estabelece no seu caput algumas garantias, né, fundamentais, dentre elas a garantia da inviolabilidade do direito à vida, como você menciona aí. E essa garantia, ela se estabelece de forma bastante contundente, principalmente quando nós comparamos com os textos das constituições federais anteriores do Brasil, que, quando tratavam do tema, sempre colocavam a garantia da inviolabilidade dos direitos inerentes à vida, o que é muito diferente. A Constituição Federal de 1988, que ainda está em vigor no Brasil, ela estabelece a garantia da inviolabilidade do direito à vida. O bem maior a ser protegido é exatamente a vida humana. Ele é um direito inviolável. Anteriormente, nas constituições anteriores, essa garantia da inviolabilidade dos direitos inerentes à vida não era a vida que estava ali protegida. Eram os direitos inerentes à vida, que seria o quê? Direito à liberdade, direito ao transporte, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, que são direitos que, sem a vida, nem sequer podem ser exercidos. Sem a vida não haveria direito à dignidade, não haveria direito à educação, não haveria direito à saúde, né? Então, o primeiro bem, o bem maior a ser protegido é exatamente a vida. E é isso que o Constituinte originário brasileiro estabeleceu no atual texto constitucional. A dignidade, né, o direito à dignidade, o direito a uma vida digna, que é também extremamente importante, fundamental na nossa vida, ele não pode servir de parâmetro, não pode servir de fundamento para tirar a vida de alguém, seja ele quem for, para dar a ele dignidade. Ora, a dignidade está na própria existência dele, né? Quem somos nós para determinar o que seria a vida digna de uma pessoa? Ela vai ter que tirar a vida para poder ter dignidade? Não, né? Então, esses parâmetros, que são um tanto subjetivos, mas que podem ser perfeitamente idealizados, né? Quando nós temos como base essa garantia fundamental da Constituição Federal da inviolabilidade do direito à vida, fica muito mais fácil nós decidirmos alguma coisa, né, de uma forma mais justa, de uma forma mais coerente com o próprio ordenamento jurídico.
Doutor José Miranda ainda diz que, em nota de rodapé de um livro, o renomado advogado José Afonso ressalta, abre aspas, "ainda bem que venceu a inviolabilidade do direito à vida, porque quem iria definir o que seria uma existência digna?" Fecha aspas. Em se tratando da ADPF 54, podemos dizer que venceu o direito à existência digna? E existência digna de quem? Se pudesse optar por abortar a criança portadora de anencefalia, essa criança, poderíamos dizer, que não teria uma existência digna?
É exatamente o que eu falei há pouco, Jane, da subjetividade, né, da apreciação desses preceitos, desses princípios, né, fundamentais, né, a existência digna. De fato, na chamada ADPF 54, houve uma contraposição entre o direito à vida e o direito a uma vida digna, a existência digna. E venceu, de fato, esse princípio, né? De forma equivocada, porque, como eu disse, o direito principal, o valor maior a ser protegido é a própria vida. Nenhum outro valor, nenhum outro princípio, nenhum outro direito vai existir se não houver vida. Então, esse é o bem maior a ser protegido. E aí o que acontece? Quando nós vamos julgar, né, quando um juiz, um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai julgar, ele tem que fazer esse contraponto entre os princípios. Às vezes nós percebemos um aparente conflito entre normas constitucionais. Um aparente conflito, porque não há um efetivo conflito, né? Na hora de interpretar, vai ser verificado qual desses princípios, qual ou quais desses direitos se sobrepõem aos outros no caso concreto, né? Então, a meu ver, não há como haver uma interpretação justa e coerente da Constituição Federal, do texto constitucional, que não seja uma interpretação que tenha o direito à vida como preceito maior, como princípio maior a ser amparado pelo ordenamento jurídico, né? Então, extirpar a vida de alguém, seja por meio do aborto, seja por meio da eutanásia, seja por meio da pena de morte, qualquer outro mecanismo, ele estará afrontando a Constituição Federal porque está violando essa garantia maior da inviolabilidade do direito à vida. Ainda que seja fundamentado num princípio também constitucional, como o da dignidade da vida humana, dignidade da pessoa humana, ele estará violando o próprio caput do artigo 5º, porque não está prestigiando o bem maior a ser protegido, que é a vida.
Já se pode ver em alguns trabalhos acadêmicos disponíveis na internet, ganhando corpo o direito à existência digna. Como pode isso ocorrer se o poder constituinte originário optou pela inviolabilidade do direito à vida? Doutor Kelps, o senhor acha que a PEC 164/2012 pode trazer de volta a inviolabilidade do direito à vida, como era a vontade do poder constituinte originário?
Infelizmente, Jane, existe hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, capitaneado até mesmo pela ONU, a Organização das Nações Unidas, pela Organização dos Estados Americanos, pela Organização Mundial da Saúde, existe uma propensão, uma tendência, um estímulo até a que alguns desses direitos sejam sacrificados, né? O direito à vida, principalmente, né? Existe um estímulo lamentável à legalização do aborto em todos os países, né? Legalização das drogas, né? Então isso daí é uma coisa extremamente preocupante. Isso se reflete na academia, isso se reflete nas universidades. Né? Os jovens estudantes que estão ali sendo bombardeados com essas informações, bombardeados com esses falsos pseudo-direitos que estão sendo estimulados, eles têm, de fato, trazido à tona teses e mais teses a que o Estado garanta a todos uma existência digna. Mas, ora, isso é muito subjetivo. No julgamento dessa ADPF 54, que trata da questão dos anencéfalos, né? O então ministro do Supremo, hoje aposentado, César Peluso, no voto dele, contrário à procedência dessa ADPF, né? Ele prestigiando, sim, ali o direito à vida, ele disse mais ou menos assim, que no voto dele, ele disse que o Estado, ele só pode intervir naquilo que não seja da natureza, né? O sofrimento imposto pelos homens, né? Pela ação humana. Aquele sofrimento que é inerente à própria existência, né? O sofrimento imposto, digamos, por Deus. O Estado não pode nem deve intervir. Se alguém vem numa situação dessas, né, com um casal, uma mulher que está gerando um filho com anencefalia, por exemplo, ele tem esse sofrimento imposto por Deus. Existem circunstâncias da vida humana que não são alcançáveis pela nossa inteligência, não são alcançáveis pelo nosso conhecimento, né? Então, são esses sofrimentos para os quais o Estado não deve intervir. Deve intervir apenas naquele sofrimento que é imposto pela ação humana, pela conduta humana. Um dano moral, um dano material, né? Um crime que seja praticado, e aí o Estado vai e intervém para minimizar o impacto daquela conduta, o impacto daquele crime perante a vida e perante a sociedade. Então, esses trabalhos acadêmicos, eles vão de encontro à própria Constituição Federal, porque eles não levam em consideração a garantia maior da inviolabilidade do direito à vida. Com relação a essa segunda, esse seu segundo questionamento, com certeza essa PEC, né, esse projeto de emenda constitucional 164 de 2012, ele pode sim trazer mais luzes a esse entendimento, né, à medida que ele altera o dispositivo constitucional para dizer que essa garantia da inviolabilidade do direito à vida, ela se dá desde a concepção. Desde a concepção. O que já está lá no próprio Código Civil, né? Que a vida surge a partir do nascimento com vida, né? A personalidade surge a partir do nascimento com vida, mas a lei garante os direitos ainda, né, os direitos do nascituro, né? Ainda no ventre da mãe já tem alguns direitos que podem ser exercidos, mas está na lei, né? E a lei, como eu falei antes, ela tem uma, na hierarquia das normas, ela está abaixo da Constituição. Se estabelecermos na própria Constituição, no texto constitucional, essa garantia da inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, aí sim será uma norma constitucional, um preceito fundamental, um direito fundamental estabelecido na própria Constituição, e aí impediria, ou deve impedir, qualquer interpretação que seja contrária ao direito à vida, né? O aborto, a eutanásia, ou qualquer outro direito que seja contrário à vida, ele não poderá mais ser prestigiado numa decisão judicial, né? Então, eu acredito que a aprovação e a entrada em vigor dessa PEC vai trazer realmente um reforço muito grande à garantia do direito à vida, né? Principalmente contra o abortamento, né? Que é o que mais está sendo forçado, né, por meio de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal a ser admitido no nosso ordenamento jurídico.
Gostaria de dizer algo mais sobre esse tema?
Para encerrar, Jane, eu diria a você que o que mais nós devemos lutar, né, com todas as nossas forças, nós que somos contrários ao aborto, nós que somos defensores da vida, é lutar por impedir, né, seja por meio de recursos, seja por meio de decisões judiciais, seja por meio de pressão popular, né, por meio de iniciativas legislativas, é forçar, né, batalhar para que o direito à vida ele seja sempre valorizado, né? Impedir qualquer interpretação judicial, qualquer interpretação legislativa, enfim, qualquer iniciativa que venha a se contrapor ao direito à vida, né? Esse talvez seja o nosso objetivo maior, seja a nossa missão principal, né? Como defensores da vida, né? Batalhar por garantir sempre que a vida, o direito à vida, prevaleça em qualquer circunstância.
Agradecemos sua valiosíssima participação. E agora, deixe suas palavras finais para o dia de hoje, porque, por certo, nós o convidaremos muitas outras vezes.
Minhas palavras finais são de agradecimento, né, pela oportunidade, né, agradecimento pela confiança, agradecimento a você, Jane, por você ser de fato uma das pessoas que eu conheço que mais promovem realmente o debate, né, e esclarecimento das pessoas a respeito do direito à vida, principalmente contra o aborto, né? Então, estarei sempre a posto, sempre à disposição. E a ABRAME também, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, estará sempre à disposição para contribuir nessa luta, nessa batalha em direito à vida.
E assim segue o nosso afetuoso abraço pela vida!
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.